Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Eu saio por aí sem ter aonde ir. Não é sete.
SEO Core, o seu núcleo de estratégia SEO e marketing digital. O meu nome é Eduardo Gasparetto, trabalho na CART, que é uma agência de marketing digital. Trabalhamos com SEO, projetos para ranquear melhor, para que a empresa converta mais. E você nos encontra em cart.com.br. Você pode acompanhar o que eu faço no Twitter com @ocart. Você também pode acompanhar o SEO Core no Twitter com @SEOCore. E na nossa fanpage lá no Facebook. Conosco aqui, Pedro Dias, o homem da Indino. Como vai, Pedro?
Opa, tudo bom? Vou bem, estou tendo bastante trabalho, pouco tempo livre. Agora apertou o calor em São Paulo, parece que o verão está chegando de novo, né? Apesar de ainda ser inverno, primavera. Mas está tudo legal. Obrigado.
Para quem morava na Irlanda lá, que o céu era nevoado e frio a maior parte do ano, vivendo o calor que a gente viveu no início dessa semana, deve ser fogo, hein?
É verdade, cara. Eu fui criado no calor e fui desterrado para a Irlanda. Fiquei fora do meu habitat natural.
Conosco aqui também está o Frank Marcel, o homem da Mestre SEO. Como vai, Frank?
E aí, Edu, tudo bom? Obrigado aí pelo convite para participar mais uma vez da SEO Core. Muito bacana. O Pedro, tem que aguentar o calor, hein? Lá em Dublin era, devia ser bem mais frio. Agora você está apertado, rapaz. Aqui faz bastante calor.
Já estou me habituando.
Isso aí.
É muito melhor quando tem uma praia por perto, né? Mas tudo bem. Bom, e conosco aqui também o Vitor Gamarra, o vencedor do desafio da Mestre SEO. Como vai, Vitor?
E aí, Eduardo? Beleza, Pedro? Frank? Vamos gravar aí, então.
E aí, Gamarra?
Tudo bom, cara. Cuidado com o André Rosa, que ele tá de olho em você, hein?
O André Rosa tava perguntando pelo Vitor Gamarra lá no Search Masters.
Falou, aquele menino lá.
Hoje nós vamos falar sobre um caso que aconteceu com o pessoal do Search Engine Journal, que é um site gringo, onde ele descreve uma recuperação de um problema que aconteceu com um cliente dele, onde eles tinham 3 sites, e esses sites foram afetados pelo Pinguim, pelo update do Pinguim e pelo update do Panda, e como que eles conseguiram recuperar desse update. Mas não só isso, a gente quer falar sobre, a gente sabe que é um assunto que já foi um tanto quanto batido, tanto Pinguim quanto Panda, mas eu acredito que tem muita gente que chegou depois disso e ainda não tem plena consciência do que é e como sair desse buraco quando você cai nele. Visto isso pelo grupo de SEO que a gente tem lá no Facebook, muitas perguntas que são até iniciantes. Então, acho que a gente poderia debater um pouco sobre isso e informar, ó, as pessoas que conhecem um pouco menos. Não que a gente saiba muito, né? Mas, sei lá, sempre é bom fazer, às vezes, um programa básico para poder ajudar o pessoal, né? E aproveitando, então, para deixar alguns agradecimentos. Eu quero agradecer o pessoal que sempre vem aqui no nosso site, deixa o seu comentário, dando feedback se gostou ou não gostou do programa. Isso é muito importante pra gente saber o que agradou e o que a gente acertou, o que a gente errou. Vou citar alguns nomes, por exemplo, Nelson Chuck, sempre deixa seu feedback, seu comentário. Júnior Assis, o Diego Brocanelli. Tem bastante gente, o Rogério Matofino também. Tem também o pessoal que respondeu ao nosso pedido e veio lá na Apple Store, na iTunes Store, para ser mais exato, e deixou também a sua resenha. Isso ajuda muito a gente. Então, vou agradecer especialmente ao Leandro Scalise, que deixou a resenha, o Ricardo Martins, o Admilson Pontes e mais algumas outras pessoas que não consigo ver o nome aqui agora, mas muito obrigado mesmo. Vou pedir então novamente que quem assina a iTunes Store, procura lá o nosso podcast SEO Core e deixe, vai lá, marca assim, clica lá em criar uma resenha, deixe seus comentários positivos, eu espero, e 5 estrelinhas para que a gente tente entrar na parte de destaque dos podcasts, que esse é o nosso objetivo. Também pedir para o pessoal que usa Facebook, que acesse a nossa fanpage, vá lá, curta e deixe lá seus comentários. A gente quer saber o que vocês acharam do programa. Deixe suas dúvidas sobre o programa de Facebook que a gente gravou anteriormente a esse. Nós vamos gravar um próximo muito em breve, talvez, não sei se vai ser o próximo depois desse ou outro, mas pode deixar lá suas perguntas que a gente vai responder elas. E também agradecer a IMAX, que hospeda o nosso podcast e distribui com muita eficiência, e sempre é um host que tem cumprido o seu papel. Muito obrigado a todo mundo que colabora. Deixem seus recados, mandem suas perguntas, interajam conosco, sugiram pautas, e a partir do próximo programa eu vou começar a citar mais, ler e-mails, não sei se no início do programa, no final, mas a gente vai começar a ler os seus e-mails, seus recados, então mandem seu feedback para nós. Aproveitem o programa, tá recheado de dicas e boa diversão. Então acho que a gente poderia começar com o Panda. A gente já tem o nosso primeiro programa, que foi feito lá no início, um ano atrás, falava sobre o update do Panda, o que seria, etc. Mas eu queria pedir pro Frank fazer um apanhado geral, rápido, só para quem está chegando agora, o que foi o Panda e no que ele influencia, o que ele pega.
Gostei, o Pedro tá aí e eu fui convocado pra falar do Panda. Pedro, você tá perdendo
aí,
crédito,
cara?
Rapaz.
Brincadeira. Do background, cara. Eu sou o cara do background.
É, você é o cara que desenvolveu esses negócios aí, não vem não. Mas então, o Panda, né? O update do Google foi chamado de Panda aí, em nome do próprio engenheiro envolvido no seu desenvolvimento, né? Foi uma tentativa do Google minar, né? Ou procurar eliminar os seus resultados de pesquisa, né? Ou pelo menos das primeiras posições, os sites que abusavam muito de conteúdo de má qualidade, né? Conteúdo copiado ou apenas conteúdo, ou pouco conteúdo, né? Sem passar muita informação, sem agregar muito para o usuário, mas que eventualmente conseguia, enfim, pelos méritos aí de todos os fatores que o Google usa, conseguia ranquear nas primeiras posições. E aí o Panda veio nesse intuito aí principal de tentar tirar esses resultados aí chamados, né, de má qualidade, tagueados aí de má qualidade, para realmente poder oferecer conteúdo mais denso, com mais informação, com mais riqueza de informação para os usuários, né, para as buscas que eles estavam fazendo. Bom, o Penguin já teve um foco um pouquinho diferente do Panda, né? Enquanto o Panda estava bem voltado para o lado do conteúdo dentro do site mesmo, o Penguin foi buscar aí uma visão mais externa, né? Foi olhando aí já para a questão de links, questão de texto âncora sendo utilizado nesses links, a qualidade dos sites, né, que tem esses backlinks para o teu site, enfim, para os sites aí, enfim, da internet. Pedro, pode complementar.
Tá, na verdade o Frank está parcialmente certo. O Penguin foi um algoritmo desenvolvido para atacar, vai lá, web spam em geral, todo tipo de spam. Só que o principal foco era tornar todas as ações algorítmicas um pouco mais visíveis, né? Ser um pouco mais forte com todo o tipo de spam em geral. O que acontece é que muito desse tipo da maioria do tipo de spam que tinha menos, vai lá, visibilidade e que se tornou mais visível foi os links, né? Foi o que era mais manipulado, o que tinha menos ênfase, o que tinha menos, o que era menos, de uma maneira algorítmica, o que era menos, tinha uma, o que o Google atuava de uma maneira mais suave e não manual, era sobre os links. E o que o Penguin foi fazer foi exatamente tornar tudo um pouco mais harsh, tornar tudo um pouco mais...
Ele diminuiu a tolerância dele com...
Exatamente.
Com spam, né?
Exatamente. E o que aconteceu por ter mais visibilidade nos links, porque exatamente eram os links que tinham um pouco menos de atenção da parte do algoritmo, e que eles conseguiram, como eles conseguiram de uma maneira legal, de uma forma algorítmica resolver isso, eles resolveram dar um pouco mais de força, né, nesse lado dos links. Mas o Penguin, de uma certa forma, ele tende a complementar o Panda, e na verdade eles são algoritmos que falam, os algoritmos não são silos, né, eles não são herméticos, eles comunicam entre eles. E o algoritmo, o Penguin e o Panda são certa forma complementares. Daí a gente ver que muitas vezes não precisa de haver um pinguim refresh para você ter uma melhoria do pinguim e vice-versa. É certo que o pinguim foca em links, mas porque era o menos focado em termos algorítmicos, de um modo, era menos agressivo.
É uma coisa importante a salientar, tudo isso que o Pedro falou, é que se você pegar a internet há 2 anos atrás, 2 anos e meio mais ou menos, existia muito lixo ranqueado, muita coisa ruim,
isso,
que ranqueava muito fácil. E naquela época, eu pessoalmente, eu achava que o Google não conseguiria resolver esse tipo de problema, porque é difícil você conseguir decidir algoritmicamente o que é um bom conteúdo e o que é um mau conteúdo. É complicado você desenvolver um programa que consiga ter uma inteligência suficiente para descobrir esse tipo de coisa. E o Google está realmente de parabéns por ter conseguido, sei lá, não 100%, mas 80% do problema eu acredito que ele conseguiu resolver com esses updates. Vocês não acham? Não acha isso, Gamarra?
Eu percebi isso, essas mudanças todo mundo percebeu, né? Vem melhorando muito.
Ô Gamarra, você sentiu na pele aí ou não?
Não, até que não.
Ah, boa.
Inclusive eu queria complementar a pergunta, já que o Gamarra vai responder, que é o seguinte, no nosso programa 3 a gente entrevistou pessoas que ganhavam dinheiro com AdSense, com essas propagandas da internet, e naquela época existia uma febre muito grande de ter blog só para ficar monetizando, que é o que o Gamarra faz hoje e fazia naquela época. Mas muitas pessoas que naquela época você escutava falando que tinham blogs, etc., pararam de fazer porque esses updates acabaram tirando eles, porque o conteúdo que eles produziam talvez não era tão bom. E o Gamarra é um dos que sobrou, porque fez um bom trabalho ou corrigiu o seu site, não sei como era, mas foi um dos sobreviventes. Conta para nós então, Gamarra, o que você respondeu na pergunta anterior e de lá pra, e nesse tempo, como foi essa mudança, etc.
Então, muita gente, conheci muitas pessoas que ganhavam uma grana boa com a AdSense e que o rendimento caiu para 10, 15% do que era antes, principalmente com o começo do Panda. O Penguin também, e quando veio o Panda, uma leva já ficou para trás, já não conseguia mais subir os sites que eles já tinham, porque a queda foi brusca, e também novos sites foi ficando cada vez mais difícil para que novos sites ranqueassem. E isso foi deixando muita gente procurando, fez com que muita gente procurasse outros meios para ganhar dinheiro e tal. Alguns largaram AdSense, afiliados em geral, né? Outros continuaram. E o Penguin, não faz tanto tempo assim, ele tirou também bastante gente, o pessoal que tinha melhorado o conteúdo, mas continuava com spam de link, esse tipo de... basicamente spam de link, né? Esse pessoal caiu bastante também nesse tempo, mas o pessoal começou a entender que eles não podem continuar com a mesmice e ficar fazendo a mesma coisa e tentando, que o Google hoje está bem mais apto, vamos dizer assim, para detectar padrões de rede de site, aquelas redes de links que existiam. Algumas ainda existem, mas a força delas hoje é muito baixa e tende a cair ainda mais.
Uma coisa que eu vejo é, por mais que a gente fale que links são problema, link é a solução, link é problema, os links, eles não morreram, minha opinião. O Google, ele foi construído em cima desse algoritmo que é baseado em links, então ele não tem como simplesmente tirar todo o valor de links. O que ele fez foi, o Pedro me corrija se eu estiver errado, foi tirar um pouco do valor maciço que o link tinha e começar a pegar novos sinais. Não é isso, Pedro?
É isso, sim. Aliás, tem sido essa sempre a missão do Google e da equipe, aliás, da equipe do App Spam do Google. Tem sido tentar, fugir um pouco de tudo que é manipulável de forma fácil, como links, domínios de palavras exatas, né? Daqueles também tem um peso ainda significante. Mas o que é fato é que fugir de uma maneira sei lá, instantânea de todos esses sinais não seria uma coisa possível, porque todo o Google inicialmente foi construído dessa maneira, né? Não havia, quando ele foi construído, essa maneira funcionava porque não havia, vá lá, não havia nada que funcionasse dessa maneira, certo? Então não havia, vá lá, o intuito de manipular nada. Obviamente, com o passar do tempo, as pessoas foram descobrindo quais eram como o Google via a internet e como ele ranqueava as coisas e quais eram os fatores e as prioridades, e tentaram, vá lá, de um certo modo, jogar o mesmo jogo, né? Ou tentar, vá lá, inverter, tentar fazer a engenharia reversa nesse jogo para descobrir como poderiam melhorar sempre as coisas e ou mesmo trapacear. E é nesse momento que começa a trapaça, o abuso, que o Google teve que começar a tomar medidas, e essas medidas, pronto, vieram um pouco, a equipe do AppSpam, vai lá, as penalizações manuais são um pouco como a gambiarra, né? O que o Google quer fazer é resolver tudo algoritmicamente, porque utopicamente o que o Google, e a missão do Google é não ter pessoas que intervenham de qualquer forma como os sites ranqueiam ou tentar detectar algum tipo de manipulação. Só que isso não é possível, então o Google precisa da ajuda de humanos e de pessoas que deem esses sinais que o algoritmo não, certo, que ainda vai levar um tempo para o algoritmo se adaptar, né, e conseguir que eles consigam ter uma coleção grande de sinais que não sejam manipuláveis e não sejam tão, não tenham pesos tão fortes como links e domínios e etc.
Vou perguntar para o Frank, então, já que o Pedro falou de sinais, que sinais a gente conhece, pelo menos é mais conhecido entre as pessoas, que ligam essas flags nos algoritmos, como por exemplo, há muito texto âncora igual, que sinais assim você conhece que você poderia dizer para nós que são coisas meio clássicas assim, que você fez isso, vai chamar a atenção do panda, vai chamar a atenção do pinguim, que as pessoas deveriam evitar, porque isso vai... pode detonar teu site.
Flags negativas, né?
Exato.
O mais triste dessa história toda é que a linha é tênue e ela é algo que é mais difícil de medir sempre, porque naturalmente, né, o Google não vai dizer pra você, olha, você pode fazer 5 vezes, ou você pode fazer 50% dos casos serem assim e 50% serem assado, porque senão ele entrega o algoritmo, você não precisa nem ter o trabalho de fazer engenharia reversa. E aí, desde o início dos tempos, para todas atualizações, para todas tiras as dúvidas aí nesse sentido, o Matt Cutts sempre abria, né, com aquela história do bom senso. Então, se eu disser aqui, né, texto âncora com a palavra exata, né, você tem lá o seu site de, sei lá, de zoológico aí do panda e do pinguim, você quer ranquear para zoológico, aí você vai pegar e fazer um backlink com zoológico. Se você fizer muito link com zoológico, você pode ter um problema. Mas aí a gente cai nesse fator aí do muito, que é muito. Todos os fatores aí que a gente conhece em termos positivos, né, pô, é legal fazer um bom título, é legal ter um conteúdo bacana, é importante, né, ter combinações e variações de palavras ao longo do texto, é legal ganhar lá os próprios backlinks, é legal fazer a sua linkagem interna. Todos esses sinais positivos, existe uma linha ali que é a hora que acaba o bom senso lá no algoritmo do Google, que ele diz, agora você está fazendo errado. Então, para todos os fatores mesmo que a gente usa aí para tentar fazer um site ficar bem ranqueado, são os mesmos sinais aí que o Google pode usar, vai usar para em determinado momento identificar você está fazendo isso errado, né? Especialmente aí, caso Penguin, um pouquinho do Panda, é justamente, sei lá, uma cópia de conteúdo, se você usa o mesmo conteúdo várias vezes ao longo do site ou acidentalmente isso acontece, você não está prevenindo, não está se protegendo contra isso, chega um momento que o Google pode olhar e dizer, ok, isso aqui está muito errado agora, adeus para você. Mesma questão dos textos âncoras de backlinks, mesmo sendo um caso de linkagem interna somente, ou se você faz um mega trabalho de link building aí que eventualmente o Google enxerga como manipulativo, vai sobrar para o teu site. Então, a solução negociação aí, né, uma tentativa de busca de equilíbrio entre eles, mas aí todos esses fatores vão funcionar. Se você ficar brincando de abusar do título, repetir keyword para tudo que é lado, enfim, qualquer um desses itens vai acabar prejudicando o site, vai acabar sendo pego, seja por um Panda, Penguin ou qualquer outro dos algoritmos aí do Google, que a gente não tem nome para eles.
Teve uma vez que você comentou comigo que você tinha feito um artigo que estava bem ranqueado e você alterou o título dele e colocou uma palavra, que eu não lembro qual palavra que era, mas...
Morte.
É, era uma coisa
não.
Tipo...
Eu não matei ninguém ainda.
Não, mas era uma palavra meio que proibida, assim, você colocou essa palavra e o texto simplesmente caiu. Conta pra nós um pouco disso.
O caso mais geral aí acaba vindo das palavras negativas, né? Aí já não é necessariamente um filtro de algoritmo de spam, mas sei lá, acredito eu imagino eu que tenha esbarrado em algum lado de keywords negativas, né? Quando você, sei lá, usa algum termo muito comum em aparecer em páginas spam, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Mas o caso foi do meu artigo sobre Black Hat no site da Mestre SEO. O título do artigo, desde que eu escrevi ele pela primeira vez, era algo do tipo de Black Hat, o crime compensa. Era uma pergunta. Black Hat SEO, o crime compensa? E aí no artigo eu explico sobre Black Hat, né? As coisas que eu identifico como Black Hat, o keyword stuffing, cloaking, sei lá, todas as alternativas aí, mas no sentido de ensinar as pessoas a não fazerem mesmo pelo efeito final, né? Eventualmente você pode aplicar uma prática spam, conseguir um resultado rápido, mas ele não vai durar para sempre. Como o Pedro Dias gosta de enfatizar todas as vezes, não é se o Google vai te pegar, é quando, né? Fazer as práticas spam, mas uma hora você é pego. E aí um dos nossos, eu uso no final desse artigo como exemplo, a resposta do não compensa por esse caso. Eventualmente você vai ser pego, e eu até coloco uma imagem de um analytics lá, que ele tem lá uma queda de 90% de tráfego por causa de uma penalização ocasionada pela troca de links. A gente tinha um grupo de sites, a gente fez uma troca de links para ver o que acontecia, aconteceu o que era previsto, o site caiu, todo mundo caiu, todo mundo foi punido, foi mágico, caiu 90% do tráfego do site. E aí esse artigo, pelo título dele ali, o crime compensa, essa palavra crime se repetia algumas vezes ao longo do artigo, algumas vezes nos comentários, e o fim das contas é que esse artigo estava ranqueando, passou um determinado momento, aí, período de tempo ranqueando, e eventualmente ele sumiu da busca e apareceu um outro artigo nosso, acho que apareceu a categoria Black Hat que a gente tem no site. Eu achei estranho, aí eu comecei a olhar o artigo para ver se tinha alguma coisa errada, diferente e tal, e o meu palpite, aí, meu chute foi, quer saber de uma coisa? Eu vou tirar todos esses crimes aí que estão no meu controle, né? Alguns comentários que tem no artigo não são meus, né? São de usuários, enfim, visitantes do site, eles deixaram comentários lá e escreveram também, não é crime, não sei o que lá das quantas e tal, enfim, mas aí coincidentemente, logo após essa minha limpeza dessa página aí, removendo essas ocorrências de crime do título, da meta description, troquei a URL, porque estava escrito na URL também, dos meus comentários, se não me engano, também eu tirei, enfim, dei uma limpada geral na página, e algum momento depois disso, alguns dias, algumas horas, enfim, algum momento depois de ter feito essa limpeza, a página voltou a ranquear na posição que ela tinha antes, na keyword que ela tinha antes também, acho que era Black Hat SEO, alguma coisa assim, que eu estava monitorando, que eu vi ela sumir e voltar. Não vou dizer que foi precisamente isso, né? A gente conhece aí por alto o algoritmo do Google, de seus 200 e tantos lá fatores, mas foi no mínimo uma coincidência bem curiosa. A página nasceu, estava ranqueando, sumiu, eu fiz essa limpeza de termos negativos, assim, por assim dizer, e ela voltou. Termos negativos, acho que a gente consegue, eu não sou um especialista aí do AdWords, mas se alguém de vocês aí trabalha, pode dar um pitaco em cima disso. Eu acho que o AdWords é que tem uma lista desse sentido, né, que você não pode usar termos, sei lá, sexo, Viagra, não sei o que lá, enfim, alguns termos assim, nos anúncios de AdWords, geralmente. E aí acabei pegando alguma coisa nesse sentido aí no meu artigo lá.
Eu queria falar agora um pouco sobre o artigo que a gente citou lá no começo, que é o artigo feito pelo Search Engine Journal. E esse artigo, ele conta a história de um cliente dele que ligou e falou que estava decepcionado porque ele tinha sido atingido, o tráfego tinha caído muito e o Panda tinha pegado ele, o Pinguim tinha pegado ele, e ele conversou sério com o cliente, e o cliente falou, eu juro para você que eu nunca comprei link, nunca fiz link building desses pesados, nunca fiz troca de link, nunca fiz nada disso. E por que que meus sites estão sendo pegos? E eles começaram a fazer uma investigação bem séria em cima disso e eles viram que tinha, eu não lembro, não, eu não entendi o artigo inteiramente porque ele tá em inglês, então eu li ele meio por cima assim, vou tentar resumir, vocês entenderam melhor que eu, me ajudem. Mas o que aconteceu foi que depois de fazer uma investigação, eles viram que um dos domínios tinha links de uma rede de links. Porém, investigando com calma, eles viram que esses links, eles tinham sido criados antes desse cliente ter comprado esse domínio. É isso, Pedro?
Sim, segundo o que eu li, foi isso. Um cara que comprou o domínio não fez, não investigou o histórico do domínio antes de começar a construir conteúdo e possivelmente o domínio pode ter pego alguma punição algorítmica que depois veio assim que o domínio se tornou visível de novo.
E esse é justamente o problema de você não investigar um domínio que você está querendo comprar, então... Por isso que a gente sempre fala que você tem que olhar o passado dele. Existe algum meio que vocês saibam que dá para você fazer uma checagem para saber se esse domínio já foi punido ou não, Pedro?
Claro, o melhor é procurar pelo nome do domínio antes de registrar, até antes de comprar o domínio. Procure pelo nome do domínio, tenta ver onde o domínio aparece, tenta usar, sei lá, por exemplo, existem ferramentas de extração de links que você consegue obter uma pequena amostra dos links que apontam para o domínio sem precisar de fazer a subscrição completa da tool. Por exemplo, eu sei que o Open Site Explorer do SEO Moz, você consegue ver uma amostra dos links para o domínio, no Ahrefs também. Então utilize essas ferramentas, procure pelo nome do domínio no Google e veja onde o domínio, onde ele está linkado, se ele alguma vez já foi registado. Eu sei que aquela Domain Tools, ele fornece tipo, você consegue ver mais ou menos quantas vezes esse domínio já foi registado, pelo menos. Você tem que pagar para ver o tipo, proprietários do que o domínio teve, ou ver mais detalhes, mas você consegue pelo menos ver de uma forma free quantas vezes o domínio foi registado. Tente ver no Wayback Machine, no Archive, etc.
Bacana.
Só um complemento, eu acho que eu escutei no SEO Core ou em algum outro podcast que o Google agora vem anulando links de domínios que foram... que mudaram de dono, que expiraram e depois foram registrados novamente. Então, acho que caberia hoje fazer um pedido de consideração, né, Pedro? Para um domínio novo.
Ah, sim. Se você suspeita que o domínio... Eu não iria fazendo pedidos de reconsideração para todo o domínio que você compra,
sim,
mas
sim,
pelo menos aqueles que você vê que se você suspeita que foram registados ou que houve algum, sei lá, eu faria sempre, pelo menos para esses domínios que já foram usados por alguém que não você.
Eu queria encaixar duas perguntas. A primeira é, isso que você escutou foi o Pedro, acho, e o Ariel falando no Searchcast sobre os parked domains, que quando ele fica muito tempo parado, o Google fala, você está jogado parado, aí ninguém está usando, então vamos desconsiderar os links.
Uhum.
Se eles desconsideram os links, nesse caso, quando o domínio voltar a ser ativo, digamos que esse cliente dele, ele comprou um domínio que estava parqueado, quando ele voltou a funcionar, esses links, eles voltam ativa ou ele poderia considerar que eles já não valem mais nada?
Não, é assim, o problema é que normalmente o valor dos links é desconsiderado cada vez que o domínio muda de dono, né? O valor dos links é desconsiderado. Esse aspecto de parque de domains é diferente, porque não é, o Google não gosta de ranquear parque de domains, né? Então ele tipo meio que empurra os parque de domains para baixo. Mas o que interessa aqui saber é que se o domínio, cada vez que o domínio muda de mãos, de proprietário, meio que o Google tenta diminuir ou mesmo zerar o valor de completo desses links, porque se o domínio não pertence mais à mesma pessoa, então não é, a reputação não passa de uma pessoa para outra, né? No entanto, o que pode acontecer é que isso não acontecer com penalizações algorítmicas, é que a penalização algorítmica é uma coisa que atua conforme a visibilidade do domínio, né? Então, o que a gente tem que ver é que a penalização algorítmica, ela pode não existir num determinado estágio em que o site tem pouco tráfego, ou ainda não foi indexado, ou o Google ainda não recalculou os links, mas a partir do momento em que ele volta e começa a ter uma certa visibilidade e que é tudo é recalculado de novo, esses fatores algorítmicos podem voltar. Daí é necessário que fazer essa tal investigação e fazer esse pedido de reconsideração para que você obtenha alguma recomendação do Google ou que você tenha mais insights. É assim, eu tentaria ter muito cuidado em comprar domínios que têm links manipulados, porque é difícil desses domínios voltarem a ser assim, a não ser que a maioria desses links desapareçam também. É difícil que esses domínios voltem assim a ter um histórico completamente white, né?
A ficha fica suja para sempre.
Fica suja para sempre enquanto esses links existirem. Fica assim meio que... Fica assim meio que o domínio não fica com uma performance como poderia ter, né? Porque vai sempre existir aquele histórico. Então eu teria muito cuidado em comprar domínios assim com links dúbios, né? Mas eu, atenção, que por exemplo, você quando compra um domínio e vai pedir reconsideração, eu já disse isso várias vezes, você não pode. Não deve pedir reconsideração com um domínio vazio, né? Você não é comprar o domínio e pedir logo a reconsideração. A reconsideração só acontece e ela só é válida se você construir conteúdo no domínio e aí depois pedir a reconsideração. Porque então é mais um aspecto a considerar, né? Que você, se vai querer trabalhar em cima de um domínio que você acha que tem um histórico mau, se você vai querer ter esse trabalho de estar a construir conteúdo para depois pedir a reconsideração, é preciso ter cuidado, né?
Quer dizer que então, se o domínio estiver queimado, ele vai ficar queimado na rodinha para sempre?
Depende do queimado. Depende do queimado, né? Por exemplo, se um domínio for banido do Google e o domínio voltar, não há problema. O problema é o histórico dos links, né? O histórico dos links é que a gente tem que levar em consideração aqui. Não vamos fazer tipo, um domínio queimado fica queimado para sempre. Não. Um domínio pode ter tido um histórico de links maus, o domínio desapareceu, os links desapareceram e pronto. Agora os links não existem mais. Legal. Agora, quando você compra um domínio, tipo, provavelmente o que aconteceu com aquele cara foi que ele comprou um domínio de alguém. Essa pessoa, o domínio se calhar nem foi deletado, nem foi apagado do registrar, né?
Essa mesma, né?
Exato. Então, ele comprou o domínio de alguém que tinha queimado um domínio e que não disse isso à pessoa porque o domínio estava queimado. Porque normalmente o que acontece com um cara que queima um domínio, o que ele quer fazer mais depressa é vender o domínio. Né? Ele não quer estar a pagar um domínio queimado. Então ele tenta desfazer-se do domínio o mais rápido possível e normalmente ele não vai querer deixar o domínio ser deletado, ele vai querer fazer algum dinheiro em cima do domínio. Então é exatamente nesses casos em que você compra um domínio de alguém que você tem que ter mais cuidado. Nem é quando você registra um domínio que foi deletado. Normalmente esses domínios que foram deletados, isso normalmente não tem muita preocupação. No entanto, não deixe de fazer os tais quality checks, né? É importante sempre fazer esses quality checks. No entanto, onde eu acho que é preciso ter dupla atenção é quando você compra o domínio de alguém diretamente.
Exato. Então, só para seguir no artigo, é exatamente isso que você falou. O que aconteceu foi que o cara comprou e estava queimado o domínio e eles tiveram que fazer um trabalho bem extenso para poder retirar esses links.
Uhum.
Para poder limpar esse histórico do antigo dono do site. E o que ele conta também no artigo foi que eles tentaram juntar o maior número de evidências possível para poder mostrar para o Google que o quanto de trabalho eles fizeram e quais foram os links que eles retiraram para poder provar que eles tinham de fato trabalhado e limpado o
claro,
máximo possível.
E mesmo que eles não tenham conseguido limpar tudo, basta eles mostrarem para o Google: eu registrei o domínio nesta data, está aqui a data do registro do domínio, como o Google pode ver isso facilmente, a data do registro do domínio. Estão aqui estes links nestes sites que são antes da data do registro do domínio. Eles podem ver isso. E isso abona mais ainda em defesa da pessoa que fez o pedido de reconsideração para o Google, não é?
Exatamente. Tem alguma dica de como como estruturar um pedido, como preparar. A gente teve uma palestra lá no Rio, no Search Masters Brasil.
Do Miguel,
exatamente. Sobre como fazer isso. Inclusive, quem perdeu, né? Porque só se soltarem os vídeos, mas acho pouco provável. Mas tem alguma metodologia, assim, um resuminho que dá pra falar?
O que eu sempre recomendo, e foi o que eu falei também lá no Search Masters, é que, essencialmente, se você é penalizado, é hora de esquecer toda a arte. É hora de... Você foi pego, não tem mais remédio. Você tem que abrir o jogo. Você tem, porque não tem outra volta, não tem vou só pedir a reconsideração deste e o Google não vai olhar os meus outros domínios, ou vou só pedir sei lá, fazer o mínimo que o Google não veja tudo o que eu estou fazendo. Não, mentir ainda é pior. Provavelmente você vai fazer com que alguém lá dentro tenha o trabalho de começar a rever o seu domínio, depois descobre que você está mentindo e depois não tem mais vontade de reconsiderar você, né? Então, nessa altura é preciso que você jogue por terra toda aquela sua estratégia que você estava, abrir o jogo e... ou então desfazer-se do domínio, é a única maneira.
O Pedro tem um artigo, né, no site dele, justamente em cima desses casos aí de pessoas fazendo coisas erradas na hora de fazer o pedido de consideração, né, mandando mensagens atravessadas ou de qualquer jeito, ou sem informação, e o principal aí, que foi o que ele falou, sem assumir o erro, corrigir o que tem que ser corrigido e só fazer o pedido de consideração se for o caso, né, se não for uma penalização algorítmica, alguma coisa do tipo, se for algo que exige uma ação manual mesmo, aí sim fazer o pedido lá.
Exatamente, eu sempre falo que o Google, quando tratando-se de penalização, ele é como imposto de renda no Brasil. Eles demoram para te pegar, mas quando eles te pegam, eles querem tudo organizado de ponta a ponta. Mas em 2005 você declarou tal coisinha aqui, a gente quer saber isso aqui, ó. Eles pegam tudo, só sai de lá quando você resolver tudo. E é a mesma coisa.
Você está falando de experiência própria aí?
Ainda não. Ainda não.
Detalhes aí.
Não. Agora imagina que o AdSense fazia o mesmo, né? Todo o dinheiro que você ganhou com Black Hat, você ia ter que pagar de volta.
Ia ter muita gente devendo, né?
O Vitor, tá guardando dinheiro aí?
Bem guardado.
O dia que chegar o boleto do Google dizendo assim, ó, vamos acertar essa conta aí, Vitor.
Não. Pode ficar tranquilo que o que foi já... Nossa, nem sei porque eu falei isso, desculpa. Falei merda. Eu esqueci o que eu ia falar e confundi tudo.
Tinha alguma coisa, Pedro, que ele falava sobre reconsideração, ele fez a consideração, aí depois veio o update e daí ele voltou, né?
Eu acredito que a reconsideração que ele fez foi exatamente esse ponto para justificar que ele tinha comprado o domínio. Não foi para exatamente levantar a penalidade, porque a penalidade penalização foi uma penalização algorítmica. E o que fez ele voltar foi exatamente o trabalho dele em cima da remoção dos links. Porque se ele tivesse pedido a reconsideração e se ele não tivesse removido os links, nada teria acontecido. Teria tudo continuado na mesma. Agora, o que diferencia aí foi que ele fez o esforço de ir remover os links. E isso pode ter contribuído para alguém lá dentro rever o site dele e, de certa forma, ver que, de certa forma, atuar ou rever o algoritmo do Pinguim e incorporar esse tipo de chamadas false positives, né? As positivas falsas e prever esses casos no algoritmo, né? Isso já agora o que pode acontecer de futuro é que isso não aconteça mais que seja menos provável de acontecer, né?
Eu tenho uma pergunta que acho que muita gente já deve ter se perguntado sobre isso. Digamos que você fez a limpeza, limpou seus links e tal, mas tem alguns links que você não consegue tirar, porque você não tem o contato do cara, mas esse link realmente te incomoda, porque ele tem uma força e o Google tá considerando essa força, mas você não consegue tirar ele. Existe algum jeito de você entrar, por exemplo, no Webmasters e dizer, eu quero que desconsidere esse link, ou no pedido de reconsideração dizer, por favor, tirem esse link, o peso desse link no, na consideração? Tem um jeito de pedir para desconsiderar um link?
Por enquanto, publicamente, ainda não. Eu não posso falar muito sobre isso. Eu tenho acesso a algumas coisas, mas não. Enquanto publicamente ainda não existe nada.
Pô, para com esse negócio de não posso falar sobre isso.
Não posso. Não posso negar nem confirmar nada.
Mas eu acho que saiu no post lá do Inside Search, alguma coisa assim, falando que um dos próximos updates do Webmaster Tools ia ter essa opção, não foi?
Eu não cheguei a ler, mas é uma coisa lógica isso aí, que deveria ter muito tempo já, eu acho.
Eu posso dizer que já teve mais longe. É a única coisa que eu posso dizer.
Então, não teve um artigo daí, seu Pedro? Fala do artigo, não fala da ferramenta.
Quando você tiver a opção no Webmaster Tools, a mesma opção que tem no Bing, vai ser legal.
Esperamos que essa opção não demore tanto assim, né?
Não, ela não vai demorar muito mais.
Ah, legal.
Você já tá usando essa opção aí no seu Webmaster Tools Beta? Você já tá usando, daí a gente não tem acesso ainda.
É, cara, eu tenho a chave do PageRank também.
A chave do PageRank. Mas um dia você já teve o botão vermelho. Né, cara?
Já. E trouxe ele comigo. Agora ficou lá, foi o botão rosa, que é do rosa.
Essa história aí, mas vamos pra frente.
Ô, Gamarra.
Oi.
Gamarra, agora que tem o. Agora que a gente conhece já, beleza, o Pinguim e o Panda, como que é o novo link building? Você que é um rapaz que trabalha com AdSense, que faz muito teste por aí, o que você tem notado que tem funcionado, que não tem funcionado? Abre para nós aí umas dicas.
Eu primeiro analisei muita coisa que caiu, né? Que fez sites caírem, que foi link em sidebar, links com abuso de texto âncora, que nem o Frank ou o Pedro já falaram. E mais uma das coisas que eu tenho notado que vem funcionando são links que sempre funcionaram, na verdade, que é os que o Ricota chama de links editoriais, que são links naturais, você tem como incentivar sem dinheiro a inserção desse link, mas isso tem funcionado muito.
Foi boa.
Porque senão eu cairia em compra de links, né? Então. Então você tem como. E você tem como também explorar muitos sites pessoais, sites que são fãs de determinado assunto, e você tendo um conteúdo bom, um conteúdo diferenciado que ninguém tem, você quer queira, quer não, vai ser linkado. A pessoa pode copiar seu conteúdo, mas de uma maneira ou de outra você vai conseguir tráfego. E uma das coisas que pouca gente explora é blogzinho de blog pessoal, que a pessoa escreve lá o dia a dia dela. Você consegue ganhar link desse tipo de site?
Eles costumam, o BatCats costuma chamar, eles costumam falar dos moms and pops, né? As mães e os pais, entre aspas, as pessoas que não são envolvidas aí no meio web, que tem todo esse conhecimento de marketing, de SEO, de não sei o que lá. Só tem o site porque gosta de ter site lá e contar a sua vida, enfim.
Moms and pops. É uma coisa que a gente já tinha falado no passado, mas nunca é demais repetir, é que, por exemplo, se você pega um ramo, um nicho de trabalho que muita gente não linka, como por exemplo, sei lá, não me vem nada à cabeça, mas...
Mudanças.
SEO.
Ah, SEO tem muito, mas mudanças...
Não, cara, ninguém linka, cara. Nem SEO todo mundo linka para o perfil do Twitter do cara, cara. Ninguém linka para as páginas dos blogs dos outros caras, cara.
Ah, o SEO Core linka para quem participa aqui, todo mundo ganha link, cara.
É raro, né,
Pedro? É raro.
Ô, Pedro, eu tenho uma dúvida, assim. Não linkar para fora, eu não lembro se era esse o termo, Black Hole SEO, como a Wikipédia faz, essas coisas, realmente pode prejudicar um site que não linka por ignorância para fora? Ou...
Não, eu não acredito que prejudique o site. Quer dizer, prejudique o site em termos de usabilidade e para os usuários, essencialmente. Porque eu, por exemplo, eu já desisti de subscrever muitos sites, alguns sites de notícias, mesmo sites internacionais como Gizmodo e etc. Porque exatamente todo o link que eles colocam lá é um link para uma tag interna. E isso não me interessa. O que me interessa é quando existe um link. Quando eles falam do iPhone e não sei o quê, ou do Android, ou de um... Se existe um link sobre o Android, que seja para um artigo do Android, ou para um... Não seja para uma tag interna com uma lista de artigos deles, né? Que isso não me interessa. Então, isso vai se refletir na frustração do usuário, né? Não, e não de uma forma direta no algoritmo, mas indireta.
Sim, e assim, mais uma dúvida quanto a linkar para concorrente. Isso pode mesmo me prejudicar? Isso vai, por exemplo, o cara está em terceiro para determinada palavra-chave, eu estou em primeiro, eu vou e dou um link para esse cara, o cara fez um conteúdo legal, eu linko para ele, porque ele realmente merece o link. É nesse ponto que eu acho que falta esclarecimento, assim, porque muita gente não linka hoje de medo de perder ranking por causa disso.
Muita gente não linka porque pensa que, vou dar um link para ele, aí ele vai ter, o site dele vai ter mais força que o meu site e ele vai passar na minha frente, não sei. É por isso que as pessoas não... Por isso exatamente que em SEO existe pouco link para outros artigos. Ou quando há, são links tipo lobby, né? Agora um cara...
A Wikipedia agradece também, viu? A Wikipedia agradece também, porque o povo gosta, né, de linkar para ela, viu?
Então, é isso. Que o SEO, quando não linka para não linka para os outros, linka para os perfis nas redes sociais e para a Wikipedia.
Mas, tá, eu tenho um site e cada post eu vou sair linkando para diversos outros sites. Isso não pode chegar a caracterizar.
Isso seria o normal, né? Isso seria o normal de acontecer.
Aí, ó. Tum, dica! Dica!
Ô, Gamarra, acho que complementando um pouquinho também, o que acontece é que a roda gira, né? Não é necessariamente o teu link que vai fazer o teu concorrente subir, mas o seu link, somado ao trabalho dele, mais um montão de links, mais qualquer outra coisa, enfim, pode influenciar o site do cara aí pra cima.
O conteúdo que eu divulguei dele, né? Pode.
Exatamente. Pode fazer link, exatamente. Que aí cara, é o que o Pedro tá falando, né? Você não, normalmente o pessoal não quer correr o risco aí de linkar pro concorrente e perder o ranking, ver o concorrente subindo e ficar pra trás. Exatamente. Né? É mais nesse sentido, mas.
Por exemplo, tem um blog de. Sabe, de um assunto qualquer que eu gosto, assim, eu faço faculdade e tal coisa. E eu tenho um parceiro que fala do mesmo assunto e eu vou trocar o link com ele ali, seja em diversos posts. Essa não seria a relação entre marcas, entre aspas, e entre sites que o Google prezaria, assim? Essa troca de links que um dia foi perseguida, hoje não seria um caminho que mostraria a relevância de determinada pessoa em determinado nicho, assim?
Almas digitais, cara. Pô,
mas a troca de links foi perseguida por quê?
Porque era de... demasiado então. Pra... visando o ranking.
A troca de links foi... as coisas são perseguidas porque deixam de ser naturais, porque começam a ter uma intenção por trás. E quando as coisas começam a ter uma intenção para além daquela que vai para além da naturalidade do que devia ser, o Google, a certa altura, vai tomar alguma medida, né?
Nossa, bom e velho bom senso.
Exatamente.
A hora que foge do bom senso, o Google vai lá e corta as asinhas do pessoal. Exatamente. O difícil é medir o bom senso, mas é por aí.
É engraçado, né? O Pedro tinha falado uma vez que o Google, ele dá valor para uma coisa, mas assim que ela começa a ser abusada, ele tira o valor disso e acha um novo fator, começa a dar valor para outro, e quando começar a ser abusado, ele vai achar um terceiro novo fator.
Exatamente. Cara, o Google, eu tuitei ontem, ontem. O Google, por dia, em qualquer dia normal, existem cerca de 20 algoritmos novos sendo testados no Google. 20 todo dia. 20 novos. Ou seja, o Google está constantemente tentando descobrir maneiras de melhorar, né? Então, cara, isso é... Ele está sempre tentando arranjar maneiras de se precaver e de arranjar coisas que sejam, de certa forma, consigam colmatar o que é manipulável. Para nessas alturas em que ele precisa de recorrer a medidas para combater qualquer tipo de abuso, ele já tem.
Tá, e agora uma última pergunta, assim. O Google, o Panda, principalmente, seria o que ele é hoje se não existisse o Google Chrome?
O que é que tem o Panda a ver com o Chrome?
Então, é exatamente essa pergunta. Porque o Google Chrome nada impede, assim, para o Google analisar comportamento, assim, coisas visíveis, pode até ser para o mercado, o Google não vai mostrar isso, vai tentar esconder. Mas o Google não pode hoje analisar o comportamento do usuário em determinado nicho e partir...
Não sei, sendo isso, o Bing seria o melhor motor de busca do mundo, né? Eu acho que não. Eu acho que o Google não é pelo Chrome, cara. é exatamente... O Google não precisa do Chrome. O Google tem até o SERP, tem os resultados de busca.
Taxa de rejeição, tem tudo, né?
Taxa de rejeição é... Sei lá, é quando... O Google gosta de ver o comportamento do usuário. O Google analisa, ó, a pessoa fez uma busca, agora a pessoa voltou. Agora a pessoa fez uma outra busca relacionada. Agora a pessoa voltou de novo. Agora a pessoa fez uma busca ainda mais long tail relacionada com o que tinha feito, mas um pouco menos comercial. Ela não gostou daquele site. Não, o Google não precisa do Chrome para analisar o comportamento das pessoas.
Ela tem o própria conta, né, que está associada à busca, e também tem o Analytics que ela pode cruzar ainda com estatísticas
gerais.
Tem um monte
de dados que pode cruzar.
Então, como dica final, se você vai trabalhar com internet e marketing, faça direito. Não tente ultrapassar que, como diz o Pedro, não é se, mas quando você vai ser pego, né?
Essa frase ficou célebre agora, né?
Mais importante é a ênfase, porque você entra com não é se o Google vai te pegar, é quando o Google vai.
É quando?
É diferente isso.
Mas é, cara, a gente fica falando isso tanta vez que chega uma hora em que eu não sei, não entendo como as pessoas ainda não entenderam isso, ou porque ficam batendo, querendo à força entrar fazendo a mesma coisa. É um pouco frustrante, né? Eu sou um pouco, tenho um pouco de tolerância, pouca tolerância às vezes para lidar com as pessoas que são persistentes em coisas que não vão trazer resultado. É daí dar às vezes ênfase nesse tipo de coisas, ou mesmo dizer às pessoas que vocês não peçam links não peçam âncora dos links, né? Como eu falei lá no Search Masters. Então, porque faz parte do, como o Franco falou, e falou bem, e ele felizmente cada vez mais há empresas como a Mestre, como sei lá, a AOA5, cuja começam a entender que não é o caminho da força bruta, né? Que não é o caminho, e começam a entender o que é o bom senso, e começam a entender realmente como trabalhar as coisas. Não é pela porta dos fundos, não é pela força bruta, não é para tentar trapacear o Google que você vai subir e manter algo sustentável. Então eu não entendo porque as pessoas por vezes querem fazer as coisas à força e depois se queixam dos maus resultados, né?
Bom, pessoal, esse foi o nosso programa sobre recuperação de panda e pinguim. Falamos muito sobre como é, como fazer, estudos de caso, muitas dúvidas que nós tínhamos e que a gente acabou um perguntando aí, outro respondendo. Mas o que a gente quer mesmo é transmitir o conhecimento para que as pessoas que ainda não estavam tão habituadas ou que estão chegando agora, que eu não sei como vocês entendem o mercado, mas para mim, eu acho que 2011, 2012, principalmente agora, as pessoas estão tomando ciência de que SEO existe e que de fato faz diferença. E que para você, cada vez mais, conforme for aumentando a concorrência no Google, você vai ter que, mais cedo ou mais tarde, passar a ter um pouco mais de atenção em relação a isso, se você quiser continuar aparecendo nas buscas para poder vender os seus produtos. Então, com essa explosão, eu acredito que tem muita gente nova que está chegando do mercado agora, está se empolgando com SEO e começando a estudar. Então, acho que esse programa foi dedicado a essas pessoas que talvez não pegaram o boom lá no começo de 2011. Então, espero que tenha ajudado bastante. Quero agradecer o Pedro Dias, o Frank e o Vitor Gnarna, que participaram conosco aí. E vou deixar a palavra, então, começando pelo Frank Marcel. Frank, como que as pessoas encontram você? Como que elas podem seguir o que você fala, ver os seus artigos, etc?
Bom, primeiro de tudo, eu vou agradecer, Edu, mais uma vez, né? Valeu aí pelo convite de participar do SEO Core aí, junto com o pessoal, junto com o Pedro e o Vitor. Quem tiver afim de trocar uma ideia, continuar a conversa aí, pode me achar no Twitter, @FrankMarcel, no site da Mestre SEO. Normalmente eu respondo todos os comentários por lá, enfim, se você encontrar algum artigo bacana lá, tiver com alguma dúvida, precisar de algum esclarecimento por lá, se me achar pelo Facebook ou pelo Google Plus também, eu respondo ali na medida do possível, sempre que eu tenho um tempinho aí, eu sempre tento conversar com o pessoal. Se você me permite deixar mais dois recados aí, primeiro, em cima das penalizações, né, você que fica sempre de olho aí no Google Analytics ou até nos rankings, toma cuidado para diferenciar o que é penalização e o que é uma variação, né? Às vezes o tráfego cai um pouco, não cai lá os 90%, enfim, X milhões por cento, isso não é uma penalização, né? Um fluxo aí mesmo. Ficar de olho no Google Insights para ver se essas suas keywords que estão caindo o tráfego também não estão com volume de interesse de pesquisa diminuindo, né? E aí você não é um problema de penalização, é que as pessoas não procuram o que você tem. E emendar um pouquinho o ranking com o que o Pedro Dias falou, mais ou menos aí, são 20 algoritmos testados por dia, né, como o Pedro falou, que sejam 10, que sejam 50, e no próprio blog lá do Insight Search, eles também publicam lá uma série de atualizações que eles fazem e renovações, que também vai cair aí para uma média de 1-2 por dia, 1-2 atualizações por dia, coisa nesse sentido, e fechando aí com algumas pessoas, né, às vezes clientes, às vezes donos de sites mesmo, ficam com aquele medo, naquele apreensão de será que eu mexo? Meu site pode cair? Meu site pode acontecer algum problema? O fim das contas é que o Google sozinho, né, mesmo que você não faça nada, não mexa no seu site, mesmo que nenhum concorrente faça mais nada no site, o Google muda o algoritmo e os rankings mudam. Então, esse frenesi aí de medo de cair ranking, às vezes você não faz nada, ninguém faz nada, mas o Google muda o ranking dele, né? Ele está tentando testar aí todo o tempo para acertar os melhores resultados, enfim, os resultados que ele acha mais apropriados. É bem o lado de acompanhar o site, acompanhar as tendências, tentar fazer, andar sempre na linha aí, com certeza são sites que vão perdurar ao longo do tempo, sem fazer os spams, sem fazer essas loucuras aí de automatizações afim para obter resultados. Valeu aí, Edu, valeu pessoal.
Aproveita e fala um pouco para nós sobre o curso da Mestre SEO que vocês têm mensalmente. Faz o seu jabá aí.
Tá bom, vou fazer um jabá aqui. A gente está com a edição do curso esse final de semana, curso presencial. Normalmente esse curso presencial a gente tenta passar mesmo tudo que a gente aprende, tudo que a gente aprendeu, já viveu de SEO, a gente encontra bastante casos de pessoas que estão precisando desse apoio, e aí a gente tenta passar por lá, desde o lado de como iniciar um projeto, que coisas você precisa saber, levantar, fazer o briefing, e aí como desenvolver todo o site, toda a estratégia de SEO, como medir, né, várias estratégias aí, várias coisas para fazer com o Google Analytics. A gente também tem um módulo lá super importante de Black Hat para evitar essas loucuras aí, se dar mal. E além do curso presencial, a gente também tem o curso online. A gente tem feito um revezamento aí, um mês curso online, outro mês presencial, alguma coisa assim. Como você falou, cerca de mês, a cada 45 dias, a gente tem uma edição de curso rolando. E caso aí, né, empresas estejam interessadas, a gente também tem uma modalidade do curso in company. Então, a gente pode personalizar o material, levar algo bem mais direcionado para a empresa, para as necessidades da empresa mesmo. E fica aí, então, as informações do curso.
Bacana, muito obrigado pela sua participação. Pedro Dias, para quem vai o seu grande abraço e como as pessoas encontram você, seus artigos?
O meu abraço vai para você que organiza aí o podcast, que contribui para o pessoal, contribui para informar toda a comunidade também da SEO um pouco mais. As pessoas podem me encontrar no Twitter ou no Google Plus. Essencialmente no Twitter, onde eu interajo mais com todo o mundo, assim, sem restrições. Ou mesmo algum comentário que tenham a um artigo que eu tenha escrito lá no site da Engine. São bem-vindos a expor os vossos pontos de vista, mesmo que eles sejam críticos, desde que sejam críticas construtivas, todo mundo é bem-vindo a comentar.
Pedro, fala um pouco para nós, vocês vão organizar ainda os Google Hangouts da Engine?
A gente espera voltar com os Hangouts, assim que a gente tem tido agora uma época um pouco atarefada, tanto eu como o Ariel um pouco ainda mais também, porque ele tem lá os táxis, né, do aplicativo dos táxis que ele desenvolveu, e tem lá uma outra empresa dele que ele tem de dar um pouco também de atenção para além da Engine. E aqui na Engine a gente tem tido bastante pedido, bastante trabalho, ao mesmo tempo tentando recrutar pessoal, né? Tentando arranjar pessoal para querer trabalhar com a gente. Tem estado um pouco complicado de tempo extra para fazer hangout, mas a gente quer voltar. E já comentei com o Ariel exatamente isso, acho. Ainda esta semana, foi na segunda ou terça-feira que eu falei com ele acerca disso. Mas a gente vai voltar com os hangouts, sim. E acho que a gente vai voltar com umas surpresas aí que a gente está preparando, e depois a gente anuncia para a comunidade.
Sortear um iPhone.
Sortear o um iPhone.
Sortear uma ferramenta teste do Google. Sortear a senha do PageRank.
A senha do PageRank. Isso.
A senha do PageRank é boa, né, cara?
É. Ou então um dia com o botão vermelho. Ganhe um dia com o botão vermelho.
Vem via correio, assim, um envelope com o desenho do botão vermelho, assim. Né? Bom, então, Vitor Gamarra, pra quem vai ser o abraço e como as pessoas encontram você no Twitter, Facebook, etc.
Queria agradecer a oportunidade, Eduardo. Queria agradecer ao Pedro, ao Frank. E podem me encontrar no Twitter, @GamarraVitor. No Facebook eu entrei há pouco tempo, ainda tô me adaptando por lá. É isso aí. Se alguém quiser discutir, sei lá, só mandar uma DM no Twitter, algum tweet e adicionar digital, que sei lá, vamos discutir, debater.
E se alguém quiser saber sobre Black Hat, qual é o seu site pro povo analisar? tô brincando. Então tá, pessoal. Bom, esse foi o nosso programa. Esperamos que vocês tenham gostado. Meu nome é Eduardo Gaspar. Eu trabalho na agência Cart, nós trabalhamos com SEO, com Google AdWords, com gestão de marcas. E caso você tenha interesse em saber mais sobre otimização de sites, você pode ver alguns artigos tanto no nosso blog como da Mestre SEO, da Engino também aí. Muito obrigado a vocês pela participação e um grande abraço a todos e até daqui 15 dias.